A situação atual, senhor presidente, não encontra paralelo senão na última grande guerra mundial. Algo semelhante, mas agora é pior. De acordo com o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, no mês de junho, diz lá, o mundo tem cerca de 20 milhões de refugiados. Tudo indica, no entanto, que se trata apenas da ponta do iceberg. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o senhor Acnur, há, na atualidade, mais de 60 milhões de pessoas deslocadas de seus lares, de seu país de origem, da sua pátria, por conta da fome, da miséria e da guerra. Conflitos étnicos, perseguições políticas ou crises econômicas. Em 2014, o número era de 37,5 milhões de pessoas. Repito, em 2014, atualmente é 60 milhões. Ali, no ano passado, em 2014, era de 37,5. Dobrou praticamente milhões de pessoas, demonstrando que a situação vinha se agravando a passos largos. A aritmética nos mostra que um em cada 122 seres humanos se encontra nesta condição. Um contingente humano do tamanho da população italiana, por exemplo. Em pleno século XXI, senhor presidente, os impasses de decorrências gerados pela crise evidenciam limitações fáticas inadmissíveis que ferem frontalmente os direitos humanos. A proteção a esses direitos, como se sabe, ocupa uma posição central na agenda internacional desde pelo menos meados do século passado. Os múltiplos, senhor presidente, instrumentos internacionais nesse domínio jurídico revelam uma unidade fundamental de concepção e proteção de propósito, ou seja, que os direitos protegidos são inerentes a todos os seres humanos, sendo anteriores e superiores ao Estado e a todas as formas de organização política. Tais premissas derivam não apenas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda de 1948, como também da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, adotado em 1951 e em vigência a partir de 1954. A Convenção consolidou instrumentos legais predecessores em relação ao tema dos refugiados e codificou os seus direitos. Posteriormente, em 1966, foi preparado um protocolo que levou o nome do Estatuto dos Refugiados, o qual foi submetido e aprovado à Assembleia Geral da ONU em fins daquele ano, com eficácia legal a partir de outubro de 67. Senhor presidente, senador Assir Gurgaz, os estados têm sido frequentemente instados pela ONU a ratificar esse instrumento e fazer dele uma lei interna daquele país. Cabe lembrar que o próprio Conselho da União Europeia recomendou aos países membros a ratificação desse protocolo de acolhimento dos refugiados. Contudo, senhor presidente, nesse momento estamos a presenciar uma perigosa hesitação de vários países europeus diante da crise migratória síria. Senhor presidente, não tem como negar que quando a gente vê aqueles barcos abandonados, à mercê das ondas, à mercê da força das águas, dos oceanos e mares, quando os refugiados ali estão a passar, e nos dá uma nítida impressão que eles foram abandonados à própria sorte. E por isso chocou o mundo quando o menino afogado apareceu na praia, ou mesmo a sua mãe. E depois vimos a fala do pai. Nesse momento, senhor presidente, é preciso que política de direitos humanos, que o direito à vida, que a bandeira de políticas humanitárias seja levantada na mais alta montanha, pico desse planeta, que todos nós temos que ter o direito à vida e viver com dignidade. Enquanto Alemanha e França, principalmente, procuram ampliar o recebimento de refugiados, países do sul da Europa resistem a assumir a sua responsabilidade. Como se os imigrantes não fossem humanos. No leste europeu, a situação é ainda mais restritiva. A Hungria, por exemplo, construiu uma bizarra barreira de arame farpado, ao longo de 175 quilômetros da fronteira com a Sérvia, para evitar que por ali passassem os imigrantes. A Europa alega fatores como crise econômica, peculiaridades étnicas e religiosas, barreiras culturais ou níveis elevados de desemprego para também grande parte da Europa, e aqui eu destaquei as exceções, para recusar os imigrantes. Em realidade, senhor presidente, a xenofobia e a falta de boa vontade explicam melhor o posicionamento de várias nações do mundo. A população europeia, senhor presidente, é de 670 milhões de pessoas e um quantitativo de 438 mil refugiados que pediram asilo em países desse bloco desde julho de 2015. Ora, senhor presidente, todos nós sabemos, e aqui diz, a Europa rica, lá habitam 670 milhões de pessoas. Uma Europa rica não poderia acolher 438 mil refugiados? Claro que poderia, com pouco de esforço. Mas a vida é assim. Às vezes me perguntam qual o caminho de que um operário, no caso, como eu e um trabalhador, como Vossa Excelência, em tese fomos vitoriosos no longo das nossas vidas, porque estamos aqui no Senado da República, somos só 81. Claro que foi com muito esforço, claro que foi com muito trabalho, claro que foi também baseado no princípio da integridade, da honestidade, da seriedade, da responsabilidade, mas também da solidariedade, senão o povo não teria votado em nós. E falo com Vossa Excelência porque eu conheço, o povo não teria nos indicado para cá. Senhor presidente, só para comparar, o minúsculo Líbano tem uma população de 4,4 milhões de pessoas e recebeu 1,2 milhões de sírios. O Líbano, onde existem em torno de 4 milhões de pessoas, recebeu mais de 1 milhão de imigrantes. A Europa, 670 milhões, não quer receber 440 mil refugiados. Senhor presidente, o conceito de direitos humanos abarca todos os direitos fundamentais individuais de cidadania e são expressos por instrumentos internacionais como pactos, convenções, protocolos, sendo incorporados pela legislação dos Estados signatários. O Brasil é um deles. A natureza de tais direitos, exatamente por se estenderem aos domínios da cidadania, é irrevogável, indisponível, irrenunciável e inalienável. Nenhum país pode alegar tão somente sua discricionalidade ou evocar razões de soberania para desrespeitar os direitos humanos. Direitos humanos é uma política universal. Não importa se em Cuba, nos Estados Unidos, na União Soviética, na França, na Itália, na Alemanha, no Brasil, na Argentina ou aqui na Venezuela, ou no Paraguai ou no Paraná. Por isso, senhor presidente, é com orgulho que eu destaco a posição do Brasil. É com orgulho que destaco a opção do Brasil, que tem facilitado a entrada e permanência de refugiados, principalmente sírios, que vieram da guerra, do fronte, tiveram famílias estrupadas, violentadas, assassinadas, torturadas, e estão aqui no nosso território. Desde 2013, uma resolução do Comitê Nacional para os Refugiados, CONAR, ligada ao Ministério da Justiça, simplificou os requisitos para que esses, infelizmente, filhos da guerra na Síria, pudessem ter abrigo no país. Hoje temos 8,4 mil refugiados sírios em solo brasileiro. Hoje temos 8,4 mil refugiados em solo brasileiro, dentre os quais 2.100 são sírios. Há apenas 4 anos, o número de refugiados não passava de 4 mil. O Brasil mais que dobrou o acolhimento de refugiados numa situação de desespero internacional dessas famílias e o apelo da ONU. Com efeito, o representante Acnur no Brasil, André Ramírez, definiu a iniciativa do governo brasileiro como uma importante mensagem humanitária e de direitos humanos. Os nossos números, claro, ainda são baixos, pois a distância geográfica pesa muito. Mas, diferentemente de outros países, o refugiado, enquanto aguarda pela concessão do asilo, pode trabalhar e ter acesso à saúde e à educação pública. Senhores e senhoras, desde que comecei esse pronunciamento, trazendo as cenas de desespero e barbárie que nos espantaram a todos, mostrando crises migratórias em função de guerras e conflitos que continuam a assolar, a agredir a população em todo o planeta, especialmente nos países mais próximos à Europa. Porém, agora, passados 76 anos do início da Segunda Guerra Mundial, a rica e desenvolvida Europa se vê às voltas com uma realidade que supunha esquecida e superada. Essa realidade está aí, é vivida, porque estamos vivendo ela, o planeta está vivendo ela, e tem que ser enfrentada numa linha humanitária. Os novos desafios testam os ensinamentos provindos do grande conflito que a devastou. É hora da Europa dizer ao mundo que aprendeu com a sua própria tragédia e abrir suas portas àqueles que de tanto necessitam e a ela fazem um apelo. Do contrário, estará passando uma triste mensagem ao resto do mundo, isolando-se e negando os princípios dos direitos humanos que ajudou a fundar e difundir. Sou presente no momento que faço esse pronunciamento com a tristeza normal de todos nós. É preciso também lembrar que o maior revolucionário de todos os tempos, que foi Jesus Cristo, há uma frase, um ensinamento que ele deixou para a humanidade, entre tantas e tantas e tantas falas que fez e foram reproduzidas por milhares e milhares e milhares e milhares de anos, tem uma que eu gosto muito de repetir. A nossa obrigação é fazer o bem, não interessa a quem. Queria muito que a Europa, que lá estão os imigrantes, estão ali em campo de concentração, estão ali nas praias, estão ali na cerca de arame farpado, olhem para eles com o olhar que Cristo olhou para a humanidade. Se ponham no lugar deles. Talvez você que está me ouvindo nesse momento esteja julgando, ah, mano, como é que vão acolher e tal, não é bem assim. Se ponha você no lugar dele. Faça de conta que você está do outro lado do arame farpado e está vendo a riqueza depois do horizonte. E você quer chegar naquele horizonte. com teu filho, com tua filha, com a tua companheira, com teu avô, com tua avó. Se põe no lugar dele e no sofrimento dele. E por isso que Cristo, com muita sabedoria, disse: a nossa obrigação, nós que temos compromisso com políticas humanitárias, é fazer o bem, não olhar a quem. Não olhar a origem, não olhar a procedência, não olhar a religião, não olhar a cor da pele, não olhar a beleza, mas procurar ter um olhar mais espiritual. Aquele ser humano que está ali merece e quer que a gente dê a mão para ele. Ele precisa de um abraço. Tem uma canção que diz que tudo, tudo cabe dentro de um abraço. Eles querem ser abraçados, eles querem ser acolhidos. Por isso que fica aqui esse meu apelo. É um apelo, claro, aqui no Parlamento Brasileiro, mas é um apelo internacional para que a energia do universo conspire a nosso favor e chegue lá na Europa, que é o centro do conflito nesse momento, no sentido de que haja o devido acolhimento dos imigrantes, tanto lá como aqui no continente americano. É isso, senhor presidente. Agradeço muito a Vossa Excelência.